Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Brasil de Fato e de emissoras parceiras de todas as partes do Brasil. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, no Paraná, aonde que há 377 dias a vigília Lula Livre resiste contra a injusta prisão política do ex-presidente Lula a menos de 100 metros da superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso sem provas. E na edição desta quinta-feira, a rede Lula Livre transmite em primeira mão o quarto capítulo da série especial Um Ano por Lula Livre, porque prender o maior líder popular da história do Brasil. Esta série é uma produção da rede Lula Livre, em parceria com a Rádio Brasil de Fato e a Frente Brasil Popular. Lembrando que você ouve a rede Lula Livre, além de diversas rádios parceiras pelo Brasil, também pelo nosso site, é www.brasildefato.com.br. Você também pode nos acompanhar no seu celular, a partir do nosso aplicativo que fica na Play Store. O nome do app é Rádio Brasil de Fato. E se você quiser deixar o seu recado para a rede Lula Livre e a sua saudação para o ex-presidente Lula, envie uma mensagem para o novo WhatsApp da rede Lula Livre. Então anota o número, é DDD 41 99713 1353. Repetindo, DDD 41 99713 1353. Então aumenta o som aí do seu rádio, ou do seu celular, ou do seu computador, porque a rede Lula Livre desta quinta-feira, 18 de abril de 2019, está só começando. E antes de iniciarmos o quarto capítulo da nossa série, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pela resistência que permanece há mais de um ano na vigília Lula Livre, por democracia e por justiça para Lula.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
A série especial Um Ano por Lula Livre, porque prender o maior líder popular da história do Brasil, apresenta hoje o quarto episódio de uma série de cinco que relembra os principais acontecimentos políticos dos últimos anos no país que levaram à prisão do ex-presidente Lula em 2018. Neste quarto capítulo, vamos relembrar da candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República e sua posterior anulação, as fraudes com notícias falsas por parte da candidatura de Jair Bolsonaro e a resistência contra o avanço do fascismo no Brasil também são rememoradas neste quarto episódio. Você fica então agora com este quarto episódio da série Um Ano por Lula Livre.
Você ouve agora a série especial Um Ano por Lula Livre, porque prenderam o maior líder popular do Brasil.
O povo que cantou salve Jorge, salve o santo guerreiro, canta agora salve Lula, salve o povo brasileiro.
Ei, salve Jorge, salve o santo guerreiro, salve Lula, salve o povo brasileiro.
O Partido dos Trabalhadores confirmou neste sábado a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República.
Lula resistia. Transformava os 15 metros quadrados de sua cela na Polícia Federal em Curitiba em um verdadeiro espaço de resistência. A prisão não impedia Lula de tentar concretizar um projeto contra o regime de retrocessos implementado pela agenda ultraliberal de Michel Temer, que se iniciava com um golpe parlamentar em 2016. Lula sabia que a prisão era para barrar a possibilidade dele voltar à presidência da República. Mas mesmo preso, o ex-presidente desafiava as forças que tentavam silenciá-lo. Em seus recados, sempre quando recebia uma visita, fazia questão de avisar. Era candidato.
Sim, Lula continua candidato e será o nosso candidato a ser registrado no dia 16 de agosto.
As pesquisas eleitorais também apontavam o favoritismo do pré-candidato petista. Lula liderava em todos os cenários e com folga contra o candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro. O apoio ao ex-presidente crescia dia a dia, mesmo com o ceticismo dos grandes meios de comunicação em relação à possibilidade da candidatura de Lula ser aprovada, mesmo com ele preso pela Justiça Eleitoral. Em junho de 2018, o Partido dos Trabalhadores lançava a pré-candidatura de Lula em Contagem, em Minas Gerais, em um evento que demonstrava a força do petista para as eleições de outubro.
O evento mais importante realizado pelo Partido dos Trabalhadores esse ano, que é o evento que lança oficialmente a pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva.
Lula se encaminhava para confirmar sua candidatura à presidência da República. A imprensa o criticava, o acusando de aventureiro por tentar concorrer ao pleito, mesmo preso. A lei da ficha limpa, que impede os condenados em segunda instância de concorrerem a cargos públicos, era base de argumentos de muitos da grande mídia para deslegitimarem a candidatura de Lula, mesmo com a própria lei eleitoral, permitindo que o petista concorresse sob júdice, como explicava, na época, o advogado Eugênio Aragão.
Em primeiro lugar, o Lula, ele ainda é elegível. Por quê? Porque o artigo 26A da lei das inelegibilidades, a tal da lei da ficha limpa, a lei complementar 64, deixa bem claro que, mesmo alguém condenado em segunda instância, confirmada com condenação em segunda instância, ela pode ser elegível se houver recurso desta decisão da segunda instância, aqui se houver atribuído efeito suspensivo.
Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim.
Outro fato importante de denúncia da prisão do ex-presidente Lula e de apoio ao seu direito de se candidatar foi a greve de fome. Por 26 dias, militantes de movimentos populares e de juventude abriam mão de se alimentarem por justiça e por liberdade para Lula. Jaime Amorim, Zonália Santos, Rafaela Alves, Frei Sérgio Gergen, Luiz Gonzaga Silva, o GG, Vilmar Pacífico e Leonardo Nunes Soares se transformavam em símbolos de uma luta que exigia sacrifícios e disposição de cada defensor da democracia.
Eu sou Jaime Amorim, eu sou do MST, estou no estado de Pernambuco e faço parte do coletivo que estão fazendo a greve de fome aqui em Brasília. Bom, eu queria dizer para a nossa militância que nos deu essa tarefa, portanto, pessoalmente foi uma opção voluntária, mas uma tarefa determinada pelo conjunto da organização. E nós estamos aqui, né, muito certo da nossa tarefa, muito confiante da causa que nos fez levar a greve de fome.
A consolidação da candidatura de Lula se daria em 15 de agosto de 2018. Nesta data, o nome de Lula era registrado como candidato à presidência da República, ao lado de milhares de apoiadores que iam a Brasília participar da inscrição do nome de Lula no Tribunal Superior Eleitoral. Depois de marcharem por mais de 50 quilômetros, os cerca de 5 mil militantes de movimentos populares que integravam a Marcha Nacional Lula Livre se encontravam no plano piloto de Brasília. A marcha se dividia em três colunas e era composta pelo MST e movimentos como o Movimento de Pequenos Agricultores. 5 mil pessoas iam à porta do Tribunal Superior Eleitoral para demonstrar seu apoio a Lula e à sua candidatura. A integrante do Movimento dos Atingidos por Barragens, Fernanda de Oliveira, explicava na época qual era o intuito da mobilização.
Quem marcha por Lula livre, marcha pela democracia, marcha pela soberania, marcha para denunciar todos os golpes dentro do golpe. O golpe da reforma trabalhista, o golpe da Previdência, o golpe da privatização da Eletrobras e a Petrobras, o golpe do congelamento da saúde e educação.
Muita gente imaginou que esse dia não chegaria, o dia do registro da candidatura do presidente Lula à presidência da República. Achavam que o povo ia abandoná-lo. Achamos que nós íamos abandoná-lo.
Nosso presidente é Lula.
Nada disso aconteceu.
Lula agora era candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores, tendo vice Fernando Haddad em uma chapa que era composta por PT, PCdoB e PROS. O ex-presidente agora aguardaria o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral para saber se de fato poderia concorrer à presidência da República ou não.
O povo brasileiro não é bobo, o povo sabe o que aconteceu no período que nós governamos esse país. Esse povo sorria, esse povo comia, esse povo trabalhava, esse povo recebia salário, esse povo estudava. Ele sabe que nós fizemos o Brasil melhor durante 12 anos.
Ainda antes do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, a candidatura de Lula teve seus direitos políticos reconhecidos pelo Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, que acolhia em caráter liminar o pedido da defesa do ex-presidente Lula para que ele pudesse disputar as eleições presidenciais de 2018. Em nota, a organização recomendava ao Estado brasileiro que tomasse todas as medidas necessárias para garantir que Lula desfrutasse e exercitasse seus direitos políticos como candidato à presidência da República em 2018. Porém, mesmo com a recomendação de um órgão da ONU para que Lula pudesse concorrer às eleições, o Tribunal Superior Eleitoral, passando por cima dos trâmites e calendário eleitoral, julgava improcedente a candidatura de Lula no dia 31 de agosto e o deixava inelegível por 6-1. Na sessão, a maioria dos ministros também proibia Lula de fazer campanha como candidato, inclusive na propaganda de rádio e TV.
Com nome, foto e número na urna eletrônica, cerca de 1.400 políticos que tiveram seus registros barrados pela Justiça Eleitoral e recorreram da decisão poderão participar das eleições 2018.
Mesmo com a recomendação da ONU para que o Brasil garantisse os direitos políticos, o ex-presidente Lula agora teria que se retirar da disputa. Em seu lugar, entrava o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. E na chapa como vice, a deputada estadual pelo Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, do PCdoB. Haddad agora seria o candidato de Lula e do Partido dos Trabalhadores. E enfrentaria nas urnas a direita tradicional representada por Geraldo Alckmin, do PSDB, e da extrema-direita representada por Jair Bolsonaro, do PSL. Com a saída de Lula da disputa por pressão do judiciário e grupos econômicos, começava a marcha da transferência de votos de Lula para Haddad. Nas primeiras semanas, parecia que de fato Haddad, que estava em sexto nas pesquisas sem Lula e já figurava em segundo em questão de semanas, poderia ir ao segundo turno com chances claras de vitória contra o deputado federal Jair Bolsonaro. Mas aí, entravam em cena três fatores que mudariam os rumos da eleição. As fake news, o suspeito atentado contra o candidato da extrema-direita e, mais uma vez, a atuação do juiz Sérgio Moro. O ataque a Bolsonaro a facadas em Juiz de Fora, Minas Gerais, causou o início de uma onda de apoio ao candidato da extrema-direita. O afastamento do candidato dos debates por recomendação médica o poupou de confrontos diretos contra outros candidatos. O espaço começava a ficar fértil para que a candidatura de Bolsonaro manipulasse o eleitorado.
O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, ele foi esfaqueado e o autor foi preso. Segundo o filho do candidato, Flávio Bolsonaro, o ferimento foi superficial. O outro filho, Eduardo, disse que o pai está fora de risco de morte. A polícia prendeu o agressor.
Um exército de propagadores de notícias falsas entravam em campo nas eleições. Todas contra o candidato do PT, Fernando Haddad, em benefício de candidaturas pró-Bolsonaro. As mentiras eram das mais variadas e disparadas pelo serviço de mensagem WhatsApp, em especial para grupos de família. A difusão de notícias falsas, aliado à ausência da participação de Bolsonaro nos debates e a onda de ódio que varria o país, além de provocar vítimas fatais, caso do capoeirista baiano Modo Ketendê, fez provocar uma avalanche de apoio a candidatos de extrema-direita e colocar Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições, em primeiro contra Fernando Haddad. Aí você então acompanhou a primeira parte do quarto episódio da série Um Ano por Lula Livre. Esta série especial tem a locução de Gabriel Carriconde, roteiro e produção de Franciele Petri e a edição da Rádio Brasil de Fato São Paulo. A realização é da Rede Lula Livre em parceria com a Rádio Brasil de Fato e a Frente Brasil Popular. Amanhã, sexta-feira, você ouve a continuação deste quarto episódio da série um ano por Lula Livre. E a Rede Lula Livre desta quinta-feira vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog, ou conhece alguém que tenha interesse em retransmitir os nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato, mande um WhatsApp para a Rede Lula Livre. O número é DDD 41 99713 1353, DDD 41 99713 1353. Neste mesmo número você pode deixar o seu recado e a sua saudação aqui para a Rede Lula Livre. Lembrando que tem várias emissoras que estão transmitindo os nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato. Destaque para a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, FM 87,9, de São João do Piauí. As emissoras da Rede Soberania, a Rádio Cultura, FM 97,1, de Senador Alexandre Costa, no Maranhão, e mais de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho. Na produção, roteiro e apresentação, Gabriel Carriconde. Realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. Obrigado a você pela companhia e audiência. Voltamos amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.